Reality XP apresenta podcast de Fórmula 1, categoria Needwear Reality Series, plataforma PC. Salve, salve, cambada de vagabundo, trabalhadores, todos que estão nos escutando aqui. Estamos iniciando mais um podcast em nosso canal aqui. Esse podcast é um oferecimento de Needwear. Needwear é a marca que veste a Reality XP. Acesse o site e confira as promoções. Promoções de R$ 99,90, R$ 100 por apenas R$ 79,90. E para quem é piloto, camiseta do Ayrton Senna. Olha lá, vale a pena conferir esta mega promoção. GP da Espanha, foi o que aconteceu, Barcelona, Catalunha. Vamos aqui então para falar um pouquinho e eu enrolar minha língua para chamar um convidado para lá de especial, Faiolzito Aguiar, que já está entrando aqui na cabine. Prazer, Faiol, como estás? Tudo bem? A galera quer escutar um pouco de ti. Não sei se tu sabes falar espanhol, afinal de contas estamos aqui após o GP de Catalunha. Queremos entender como foi a sua corrida e se por acaso, afinal de contas, tu és o piloto de estágio. Você conquistou em torno do GP 10, 8 posições e isso é algo de surpreender muito de quem está a assistir-te. Então a gente quer ouvir de ti o depoimento forte, ácido. ¿De cómo fue el GP de España?
Boa tarde, meu amigo Thiago Luz. Bem que eu poderia falar até em espanhol, mas eu ia complicar as coisas. Eu domino um pouco espanhol, morei na Espanha. Morei em Barcelona, em Oviedo, mas eu prefiro falar em português. Olha, eu tenho... Assim, foi uma corrida ótima. Tive problemas no Qualify devido... a diferença de FPS do PlayStation 4 para o PC, meu cérebro estava condicionado com os 30 FPS lá do PlayStation, então quando eu fui fazer o Qualify, eu me perdi, cara, é diferente. Aí eu tive que me acostumar, no intervalo eu fui, dei uma volta para me acostumar. Na largada, teve uma confusãozinha, eu aproveitei, peguei umas 4 a 5 posições. E durante a corrida, eu fiz uma estratégia que eu tinha feito no PlayStation e tinha dado certo. Até eu ganhei a corrida lá, mas no PC é diferente, o pneu parece que gasta mais e não funcionou comigo. Faltando 5 voltas, o meu pneu branco foi pro saco. Eu não conseguia mais ter gripe e eu tava fazendo as curvas já derrapando muito o carro. Isso eu fui perdendo segundos valiosos, né? Aí fui ultrapassado pelo Bernardo e pelo Toninho Bala. Mas, em resumo, a corrida foi ótima. Parabéns à Liga, parabéns à narração do nosso amigo Marreco Bispo e ao nosso comentarista Clipeu. E a você pela direção. Um abraço!
Grande Faiolzito Aguiar, parabéns, piloto de destaque da corrida. Saiu lá de trás e conquistou um mar de pilotos, deixando um mar de pilotos para trás. Parabéns, Faiol. E agora vamos dar continuidade aqui. É com quem? Quem? Vamos falar com quem? Bernardo Hernández. Um dos destaques também do GP da Catalunha. Conseguindo uma quinta colocação. A gente quer conhecer um pouco mais de Bernardito. As estratégias, as disputas, o que aconteceu dentro da corrida. Que possa estar trazendo um pouco de emoção neste podcast. Então, a gente deixa um pouco para ti e falar aí e falar conosco de uma maneira linda, bonita, como tu és, Bernardito. Falas espanhol?
Boa noite, Tiaguito, meu amigo. Estou muito feliz com o resultado da carreira. Brincadeiras à parte. Cara, assim, a minha colocação foi boa, né, na corrida. Confesso que não era o que eu queria, né, assim. A minha intenção era brigar pelas primeiras posições, né. Eu tinha um tempo de volta pra ficar até na segunda posição, mas infelizmente eu queimei a volta, o jogo me deu uma punição lá e eu não pude botar o tempo, fiquei em quinto. Mas aí na primeira curva, acabei me enroscando ali com o Fernando e perdi a asa, né. achei o muro no caminho e tive que parar no box para trocar pneu, trocar asa logo na primeira volta, mudar a estratégia, aquela confusão toda, enfim. Aí foi vir lá de trás, passando todo mundo, assim, meio igual que o Fayol fez, né? Destacar a corrida do Fayol também, o Fayol não teve resultados tão impressionantes nas últimas corridas, mas nessa corrida ele superou. E foi isso, cara. Minha corrida foi vir passando o pessoal lá de trás, e aí quando eu cheguei em quinto, né? Eu passei o Toninho, passei o Fayol. Quando eu cheguei no Fernando, eu tava com uma diferença de quase 40 segundos e faltavam 10 voltas. Aí eu falei, não vai rolar, não vou conseguir tirar esse tempo todo, então poucas voltas. Aí fiquei ali na minha mesmo e eu não perdi posições em relação à largada, então pra mim tá satisfatório. Por mais que não tenha sido o resultado que eu esperava, que eu queria buscar, né, mas acidentes acontecem, foi toque de corrida, não foi culpa de nenhum dos dois. E é isso aí, vamos direto pra próxima.
Bernardo Fernández dándose el depoimento después de este bellísimo gran premio. Estamos aquí ahora llamando en la cabina Hernando Muniz, grande piloto que mantiene su consistencia dentro de los cinco primeros colocados. Y la gente que les oír hablar un poquito de ti, Fernandito. ¿Cómo fue tu corrida, gran premio de Cataluña? Mas, Fernandito, contenos cómo fue tu corrida, cómo fue el gran premio, cuál tu estrategia. E quais disputas que te proporcionaste que deixaste com o coração batendo a mil?
Boa tarde, Thiago. A minha corrida, novamente, foi uma corrida tranquila, né? Tranquila até demais. Tranquila até demais, cara. Eu tô cansado de chegar em quarto toda vez. Então, mas com relação à corrida, foi assim, foi uma corrida tranquila. Eu acho que eu dei uma vacilada ali, dava pra me ter garantido o terceiro ali. E aí acabou ficando pro Ramírez, né? A gente teve uma disputa boa ali. Na hora que eu tentei fazer a ultrapassagem nele, depois eu segurei um pouco porque não ia dar. Depois da reta dos boxes, vem aquelas duas curvas e na sequência já vem uma reta, né? Uma reta, ela bem curta um pouco. Porém, eu saí bem colado nele ali, né? E aí eu tentei, joguei de lado, tentei, só que no final vi que não ia dar tempo, eu segurei um pouco, né, pra gente não colidir. Tentei de novo embutir no vácuo dele, só que aí acabei dando um toque nele e deu uma quebradinha na minha asa. O carro dele, pelo que parecia, de reta, tava bem melhor do que o meu, né, eu fui com um setup um pouco mais pra curva. Nas retas eu via que ele abria muito, tanto que nas horas que eu encostei mesmo nele, eu não passava, conseguia abrir asa e não passava. Depois que eu quebrei esse pedacinho da asa, aí ficou meio complicado, né? Aí nas curvas de alta, que era a curva que você não precisava tirar o pé antes, eu tava tendo que tirar o pé, porque senão o carro não fazia a curva. Ele fez uma estratégia muito boa, né? Fez uma parada só, eu fiz duas, né? Uma das stints dele, ele foi de pneu duro, né? Foi uma baita de uma estratégia muito boa dele. E assim, os dois primeiros não dá pra buscar, os caras começaram a abrir muito e era isso. Aí eu pensei em ter até, eu falei, ó, terceiro lugar é o que dá pra brigar mesmo. E aí acabei dando uma garoteada nessa daí e fiquei com quarto. Mas tá bom. E foi isso, né?
E aí está Fernando Muniz, que deixa aqui seu depoimento, né, caliente, forte. E já vamos chamando aqui na cabine alguém que tem um nome que acaba coincidindo até com o grande GP da Catalunha. Dieguito Ramírez chega aqui na cabine conosco. Como foi este grande prêmio de Barcelona, no qual tu disputaste posições também com o próprio Fernando Muniz, que acabou de deixar seu depoimento, né? O distanciamento que você teve em relação a Rodrigo Trindá e Francisco Oliveira, né? Duas lendas do automobilismo fazendo o seu nome. E você não errou neste Gran Premio de Barcelona, foi bien. Pode meter este espanhol fajuto, assim como estou metendo aqui, este podcast mais merda que já fizemos. E o que estou contando aqui para todos os pilotos, e vou repetir durante todo o podcast, Barcelona, Fayolzito Aguiar já viajou para Barcelona, coisa chique, né? O que, que tu acha disto? Né? Fayolzito Aguiar em Barcelona. Isso é uma coisa meio sem pé nem cabeça, mas olha só, nossos pilotos virtuais também têm o seu valor. Dieguito, conte-nos, háblenos é bom, né, produção? Dá pra deixar? Vamos meter assim, sem edição, sem nada, mas isso aí. Háblenos um pouco de como foi Este gran premio para você, meu amigo Dieguito Ramírez.
Tiagão, nosso espanhol é uma merda. Meu cara, vamos lá então, corrida. Pra mim foi uma surpresa, tá? Porque não tá nas minhas pistas favoritas, né? Como eu não tive muito tempo de treinar novamente, vamos pra questão da diversão. O que eu pensei? Vou fazer uma estratégia um pouquinho mais conservadora, vou fazer uma parada só, vou tentar não errar e dar o pulo do gato. Se eu não me engano, fiquei em nono, né? Já fiz o quali com os pneus brancos, que a minha ideia era sair com branco e depois colocar os laranjas no final. Início da corrida, me surpreendi até, um bom rendimento com o pneu branco. Fiz uma disputa muito bacana com o Lip, e o Lip tava de amarelo, eu consegui passar ele, depois ele me passou, e aí eu passei ele depois na sequência. Depois que eu passei o Lip, a minha estratégia era, vou ir com os pneus brancos até onde eu conseguir. Então, se eu conseguisse parar perto da 30ª volta, objetivo concluído. E fui tocando a vida. Consegui ter um bom rendimento, os brancos realmente me surpreenderam. Comecei a avançar na corrida. Quando chegou lá pela 30ª volta, mais ou menos, parei e troquei para os laranjas. E aí fiz um desenho da corrida, como é que estava. Bom, Francisco e Rodrigo estão em outro patamar, eram inalcançáveis, não tinha o que fazer com eles. Então a minha esperança era chegar lá pelo 3º e 4º. Eu estava mais ou menos em 5º, já estava feliz com o resultado. Minha disputa acabou sendo, né, minha visão era chegar no Fernando. O Fernando fez uma estratégia diferente, né, e ele estava mais rápido. Antes de trocar para o pneu laranja, o meu objetivo era chegar cada vez mais perto dele, né, para que na troca eu conseguisse ficar na frente dele a um tempo razoável. Só que não foi suficiente, né? Ele fez uma troca a mais, eu passei ele nessa parada dos boxes, só que o Fernando começou a tirar essa vantagem que eu tinha, que se eu não me engano chegou a ser talvez 14 segundos, e ele começou a tirar um segundo e meio por volta. Eu não me acertei com os pneus laranja, ou seja, meu rendimento com o pneu laranja estava igual ao branco gasto, né? Ou seja, não me acertei, meu estilo de pilotagem, o meu setup não servia. E já estava dando adeus para a 3ª posição, porque o Fernando ia chegar e ia passar. E aí fizemos algumas disputas boas, e eu percebi que eu tinha alguma chance, quando na primeira vez que ele chegou em mim, na grande reta, ele não conseguiu passar. Nesse momento eu pensei, opa, tem uma oportunidade aí. E aí, meu amigo, foi disputa, 2, 3 voltas, o Fernandão lá com todo o sangue tentando passar, até uma hora que ele desistiu. Né, desistiu e eu comecei a me distanciar um pouco dele. Aí eu fiquei na dúvida, o que houve? Acabou o pneu do Fernando? Acabou a gasolina do Fernando? Mas depois o Fernandão falou conosco lá no WhatsApp que o que aconteceu foi que numa das tentativas de ultrapassar a gente acabou se encostando lá e parece que quebrou a asa dianteira dele. Mas, no final da história, acabou que eu fiquei em 3º lugar a inacreditáveis 1 minuto de distância do Chicão, que era o 2º, e do Rodrigão, que foram o 1º. Ainda dei uma secada, né? Eu vi que eles estavam brigando, torci para eles se encostarem lá, né? De repente, quem sabe podia sobrar uma posiçãozinha para mim, mas não aconteceu. Era isso. Abração, pessoal.
Graças, Dieguito Ramírez, por tu depoimento em GP da Catalunha, né? Nós ficamos felizes por tu desempenho e esperamos que no próximo GP você vá mais além. Mas, à sua frente, estás um grande piloto que já estás aqui na cabine e vamos continuar nesse embromation, né? Chico Oliveira, Francisco Oliveira, que surpreendentemente acabou não chegando na primeira colocação. Então, hablas, Raros, que queremos te escutar, tua estratégia, teu pega, né, com Rodrigo Trindá, que foi emocionante, seguraste o quanto pode e depois deixaste. Você puxou para a direita e ele foi pela esquerda e conseguiu fazer a ultrapassagem. Ultrapassagem. Isso aí, né? Aulas para nós, Francisco, pelo amor de Deus.
E aí, pessoal, tudo bom? Fala, Thiago. Eu não tenho muito a acrescentar ao que eu falei ali no final da corrida. Foi um GP que começou tranquilo e se tornou um pouco difícil, né? Em circunstância de eu ter voltado do primeiro pit stop com o setup padrão. E isso aí tornou realmente a disputa um pouco desequilibrada, porque eu chegava na reta 305 no máximo, no vácuo de algum carro. E o Rodrigo ali com asa aberta, né? Tava chegando a 320, 322, por aí. Então era realmente muito tranquilo, era questão de tempo ele me ultrapassar, né? Mesmo ele tomando o stop and go na segunda parada. A partir daquele momento que eu percebi que eu tava com o setup padrão, eu tentei manter a diferença, só fazer pressão, né? Porque eu sabia que ele me passaria ali no último stint por causa dos pneus. Aliados à falta de velocidade ali na reta e desempenho no miolo do circuito por causa do setup padrão, eu pensei no campeonato e trouxe para casa, né? Com o Alex realmente fora daquela corrida. Qualquer ponto marcado era vantagem limpa, né? A partir do momento que eu percebi tudo isso aí, coloquei na balança e realmente não pude brigar com o Rodrigo ali no final da reta, né? Vamos para a próxima. A próxima é Mônaco, vai ser uma corrida aí cheia de surpresas, né? Muito longa, provavelmente recheada de acidentes. Uma pena que a gente não pode usar o safety car, né? Que aí ia dar uma emoção aí nessa corrida maluca que vem pela frente. Um abraço a todos aí, até Mônaco.
Gigante Francisco Oliveira de Haste. Esse é o depoimento forte, marcante, de sua estratégia, de como foi o embate junto ao lado de Rodrigo Trindade. E Rodrigo Trindade está chegando aqui na cabine também para falar deste grande prêmio, que foi fantástico, neste Embromation que se passou por todo o podcast. Ele falará, ele hablará para nós como foi o GP de Catalunha, correr esta grande pista de Barcelona, que dentro da história de Fórmula 1 real nunca demonstrou grandes disputas. Mas agora Rodrigo Trindade desmontou. Rodrigo Trindade, fala pra nós como é que foi tua estratégia. Não quero mais falar espanhol. Mas se tu quiseres falar espanhol, fique à vontade. Fala pra nós, meu querido, como é que foi essa disputa com o Francisco Eriksson? A tua estratégia, cara, tu chegou no 100% e chegou chegando, meu querido. Parabéns. Fala pra nós.
Cara, essa corrida, eu tava inspirado pra cacete. Eu não sei da onde ver essa performance pra conseguir acompanhar o Francisco, que tem um ritmo de corrida inacreditável. Mas começando pela qualificação, na classificação houve um problema. Na qualificação fui dar espaço para os pilotos que já estavam em volta rápida. Eu acabei saindo um pouco da pista para não realmente permitir o fluxo dos pilotos, só que aí acabou que eu tomei uma punição que eu não podia executar a segunda volta. Deu aquela punição que eu não podia executar aquela volta e a seguinte, e isso fez com que eu não pudesse executar a minha segunda volta rápida e impediu que eu melhorasse. Mas ainda assim, consegui largar na terceira posição. Na corrida, a estratégia foi realmente decisiva. Justamente por eu ter conseguido me manter próximo do Francisco no segundo stint, com o pneu médio, isso foi crucial para eu justamente pudesse reagir quando eu colocasse softs ao final da corrida, porque eu havia tomado a punição de 5 segundos e o stop and go. Eu acabei vacilando na entrada do pit lane, porque eu sabia que, como o Francisco estava saindo com softs, ele ia dar tudo de si naquela volta para justamente voltar na minha frente. E eu também, com o soft desgastado, eu também acelerei tudo que eu tinha e acelerei além do que eu deveria e acabei tomando a punição no pit lane e ainda se for ultrapassado do mesmo jeito. Porque eu queria estar à frente dele com médios, aí eu conseguiria segurar ele ainda mais e talvez até facilitasse ou não, depende de como teria ocorrido a corrida, mas aí não temos como saber. Consegui me manter atrás dele, até me surpreendi ficando a 3 segundos somente dele, ainda consegui recuperar na parte final do segundo stint. Não sei o que houve com... Ele já havia dito que o set dele voltou ao padrão, isso realmente prejudica o piloto, principalmente se ele já está acostumado com o set, se muda de repente, isso realmente prejudica. Mas ele ainda assim pilotou bravamente com esse prejuízo e acabou dando essa grande corrida, principalmente com a ultrapassagem que, rapaz, não dá para mim, eu não aguento. Foi até emocionante conseguir chegar ao final ali no Francisco disputando 1-1 na primeira curva. Foi sensacional. Eu tava literalmente sem palavras logo após a um encerramento da corrida. Eu não conseguia dar, nem comentar na parte de entrevistas na corrida. Foi uma corrida, no geral, sensacional, de todos. Fayol, Diego Gasly, de todo mundo. Francisco, então, nem se fala. Que ritmo que esse cara tem de corrida. Um abraço a todos aí.
E aí está Rodrigo Trindade, que surpreendeu a todos nós no Grande Prêmio da Espanha dessa noite aqui. Segurou o Francisco Oliveira no campeonato e ultrapassou Francisco Oliveira, o cara aí que estava na frente, segurou o máximo que pôde o Rodrigo, mas não teve o que fazer. Teve que passar. Boa estratégia do nosso piloto Trindade. E já quero aproveitar o espaço aqui também, agradecer aos nossos apoiadores oficiais, como a loja Tech Games, também TMB William, ProPlayer G10, Covil dos Fifeiros, RMB Race Manager Brasil e o projeto Champions League Mil Grau, que trata o futebol com uma zoeira muito bacana. Vale a pena conferir a página deles lá. Agora é com o nosso colunista aqui, o nosso comentarista que acompanhou a corrida de perto, viu essa disputa entre esses dois pilotos, o que não é nada fácil. O Francisco é um cara estratégico, um cara acima da média, e o Rodrigão chegou nesse campeonato para mostrar sua força. E força de pilotagem, de estratégia, ele também tem. Bom, fora os outros pilotos que também foram destaques aqui essa noite, como o Fayol, por exemplo, né, que saiu lá atrás e fez uma puta corrida. Maurício, a gente quer ouvir a sua opinião profissional aqui.
Cada vez que eu tenho começado um podcast ou um vídeo falando da corrida, ele vai acabar soando meio estranho. Por quê? Porque é uma forma boa, tá? Estranho de forma boa. Porque eu acabo dizendo que esta corrida que eu estou comentando agora, ela foi melhor do que a anterior. E isso não é demasia. De fato, elas realmente têm sido melhores do que as anteriores. E no GP da Espanha não foi diferente. Foi uma corrida espetacular. Muito boa de assistir, muito boa de comentar. Foi uma corrida irrepreensível. Por que que essas corridas têm sido melhores a cada uma delas? Por conta da evolução dos pilotos, por causa daquilo que eles buscam dentro da pista. Seja no pelotão do meio, seja no último, ou seja no primeiro, eles buscam fazer aquilo que realmente gostam e não estão se acomodando no quesito "vou ficar apenas na minha posição". Não. De fato, eles têm ido para frente, têm buscado resultados melhores. E isso é uma evolução muito bacana, muito interessante de se ressaltar. O buscar um resultado melhor a cada corrida. Eles sabem que podem. E a gente tinha cravado antes da corrida, né, antes da transmissão ali, na corrida mesmo, depois do quali e tudo, comentávamos que essa corrida teria tudo para ser uma corrida diferente. E eu disse que, olha, se tem uma corrida que realmente pode ser uma forma de pressão no Francisco, é essa corrida aqui. Pelas características da pista, por retas muito longas e o setup do carro dele, ele se mostrou que não foi bom de reta. E foi aí que o Rodrigo chegou nele. Quantidade de curvas também, né, um mistão ali nessa pista. Foi muito, muito interessante de ver. Mas eu já chego neles aqui de novo, para dar uma ênfase para o Fayol, que também eu havia comentado, havia dito antes da transmissão, ele havia colocado nos comentários que ele só estava largando em último, que não estava acreditando muito, e disse: olha, cara, vai em frente, mostra que você é diferente, você pode fazer mais, você é um bom piloto, está andando de Mercedes, coloca isso na frente, coloca a tua vontade na frente de querer fazer mais, e não simplesmente de largar em último. Justamente parece que ele ouviu aquilo que eu estava dizendo e o cara incorporou ali uma pilotagem de mestre, largou em 16º e chegou em pontos na corrida que ele andou em 5º. Acabou chegando em 7º, mas a sua estratégia de pneus foi muito boa e a forma de pilotar melhor ainda, agressivo, mas foi perito, né? Andando muito bem e fazendo aquilo que tinha que ser feito. E meus parabéns ao Fayol, que realmente incorporou a raça de um bom piloto. É o que ele é, na verdade, ele conhece muito. E com relação ao Rodrigo e o Francisco, uma briga espetacular dos dois, né? Com relação também à troca, às trocas e paradas que eles fizeram. um estudando o outro para saber quando parariam primeiro, quem pararia primeiro e que pneus usaria. O Francisco, na primeira parada dele, ele acabou colocando o mesmo composto que ele tinha largado, o pneu amarelo, ou seja, então ele teria que voltar para colocar um pneu de composto diferente, né, pela obrigatoriedade da corrida. E o Rodrigo foi o acompanhando e quando trocou de pneu amarelo, botou pneu médio, o pneu mais duro, mais difícil de aquecer, obviamente, mas foi uma troca de posições muito bacana, porque os dois estavam andando muito rápido lá na frente e quando um voltava, voltava pouquíssimo tempo na frente do outro. Quando o Rodrigo estava na frente do Francisco, ele conseguiu ultrapassar, o Francisco ficou pressionado, né? Porque o Rodrigo catou ele a corrida inteira. A corrida inteira. E quando ele passou, aí o Francisco se viu pressionado, porque ele realmente não conseguiu chegar no Rodrigo. Mesmo com o pneu novo, o Rodrigo foi infernal, conduzindo de uma forma muito bacana, porque ele sabia. O Francisco estava muito perto dele e se ele errasse, já era. E mesmo com o pneu um pouco mais desgastado, ele conseguiu fazer o que ninguém conseguia, ganhar do Francisco. Fazer o Francisco chegar perto dele para poder beliscar a vitória, e dessa vez a prata ficou com ele. E o Rodrigo permaneceu com o ouro. Foi uma corrida irrepreensível, muito boa. Eles ficaram desgastados, extenuados ao final dela. E torcemos para que a próxima seja tão boa quanto. Sabemos que não vai ser sempre assim, mas meus parabéns aos pilotos e principalmente pela excelente corrida que fizeram. Tá bom, Thiago? Vai contigo aí.
E aí está, Maurício Clippel, colunista do canal, jornalista profissional, comentarista da Reality XP, sempre deixando os seus belíssimos comentários com muita precisão na hora de passar a informação para você aí do outro lado. Bom, esse podcast foi um oferecimento do nosso patrocinador Nidware, meu amigo. Tá chegando o Dia dos Namorados e eu não vejo o melhor presente para você oferecer para sua pessoa amada, para o seu amado, do que uma camiseta de qualidade, né, para ele colocar lá no armário dele lá e, né, colocar aquela beca do fim de semana, amigo. Então, para sair assim uma roupinha de qualidade, acesse o site lá www.nidware.com.br, camiseta do Ayrton Senna, entre outras camisetas masculina e feminina. Roupa de qualidade é aonde? É na Nidware. Bom, meus queridos, agradeço a presença de todos que vocês aqui que acompanharam o podcast, escutaram na íntegra tudo que esses pilotos falaram do RB da Catalunha. Meus queridos, agradeço a presença de todos, fiquem com Deus, fui!